questão sabia. Foi um motivo que várias vezes conversou com o Dr. João Weber Gameiro para ele não sair da TAP. Disse-nos aqui, eu por diversas vezes tentei impedir a renúncia. Bem, mas por trás da renúncia estava o tal seguro, que uma outra forma de o ter era o contrato de gestão. Foi aquilo que nos foi amplamente explicado. Mas eu já vou à questão de seguro. A minha questão aqui é o cumprimento da lei. A obrigação primeira de um membro do governo é cumprir a lei. O senhor doutor estava era membro do governo, estava a tutelar uma empresa como a TAP e não estava a cumprir a lei conscientemente. E a pergunta é porquê? Porquê? Como é que isso é possível? Porque nós já sabemos a resposta que nos deu aqui o chairman da TAP, já sabemos a resposta que nos deu aqui o ex-CFO, é que é assim em todas as empresas do Estado. Bem, isso ainda é pior. É que se uma ilegalidade já é má, muitas ilegalidades então são incompreensíveis. O problema é que na empresa em que o Estado tinha metido 3.200 milhões de euros, isso ainda é mais compreensível. Por isso eu pergunto-lhe o que é que, sobre esta matéria, estava em cima da mesa. Terceira questão, e com isto concluo pedindo desculpa por me ter alongado, mas não tenciono fazer a terceira roda, Sr. Presidente. Terceira questão, o Sr. Dr. João Weber Gameiro, com quem falou abundantemente e que disse-nos a nós, foi o Sr. Doutor que o convidou para estar como CFO da TAP, disse-nos aqui que não sabia se estava escrito ou não, mas na cabeça dele, das conversas que teve todas, a intenção era a privatização da TAP. Diz-nos o senhor doutor, não, isso não estava escrito em lado nenhum, não havia essa intenção. Vem-nos agora dizer, na última resposta, que se houver alguma coisa, o Estado não vai lá meter dinheiro nenhum porque não pode, e há aqui uns privados que já estão com backup para o efeito. Ora, isso parece-me que já está aqui então montada uma narrativa para a privatização. É disso que estamos a falar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Cruz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, em primeiro lugar, vamos ver se conseguimos, se eu consigo esclarecer o tema que o Sr. Deputado caracterizou como a governação por outsourcing. Bom, não, a questão não era essa. O que foi definido como objetivo era que nós precisávamos que o dinheiro entrasse na TAP, estamos a falar, auxílio de emergência. Temos um acionista que impede, e que impede, enfim, dentro daquilo que é o exercício das suas funções na empresa, tendo em atenção a suposição na empresa, que impede a entrada dos 1.200 milhões de euros. E, portanto, é estabelecido um objetivo. E esse objetivo é um objetivo político, que é negociar e fazer uma negociação para adquirir a participação do Sr. David Neal. Sim, é verdade que o termo de comparação aqui é aquilo que aconteceria se, que seria a alternativa, a empresa fosse nacionalizada. 224 milhões de euros, mais o valor das ações, mais 20%. O Sr. Deputado também disse que não era necessário e que foi aqui referido que não era necessário e que havia dúvidas sobre isso. Sr. Deputado, eu volto a dizer aquilo que já disse, que é, tenho sérias dúvidas que, de repente, um contrato possa cair assim sem enquadramento, mas, enfim, os juristas pronunciam-se sobre isso. Enfim, na altura não me recordo de ter havido qualquer pronúncia sobre essa matéria, mas aceito isso perfeitamente como um comentário. Mas o que é certo é que, se houvesse uma nacionalização, haveria, claro, uma discussão disto de natureza judicial, mas a base era os 224 milhões de euros, mais aquilo que era o valor das ações, mais os 20%. O valor das ações, eu já tive aqui a oportunidade de dizer, na minha opinião, não são zero, porque o valor das ações é aquilo, num contexto em que aquilo que se quer fazer é salvar uma companhia, reestruturar, porque já estávamos no exercício de reestruturação de uma companhia e ter um determinado valor à frente, obviamente as ações valem um valor em função daquilo que é a perspectiva de valorização dessa companhia. Portanto, dentro deste pacote havia, de facto, houve uma decisão de negociar. Pronto, dito isto, a negociação, o que eu disse aqui, já agora também por causa da questão do meu antecessor, eu já disse que não me recordo exatamente quando é que começa a negociação. Porque, como eu disse, houve vários momentos de negociação, por causa do parasocial, por causa da entrada no Conselho de Administração, portanto, não me recordo. Mas a forma mais simples de lidar com isso é tirar o antecessor da discussão e assumir que a negociação é dentro do período em que eu já estaria na Secretaria de Estado. Aquilo que eu tive o cuidado de dizer é a negociação é conduzida por advogados. Não estamos nós sentados no processo da negociação. Claro está que os advogados reportam o ponto de situação da negociação e dizem como é que a negociação está a ser feita. E os advogados recebem uma orientação para a respectiva negociação. Pronto. O Sr. Deputado diz uma outra coisa, que é a par pública que contratava o escritório de advogados, mas que eu não estava na negociação, mas passei o cheque. Bom, atenção a isto, que é a par pública contratou o escritório de advogados, a par pública dava apoio ao governo neste processo e, como tal, o escritório de advogados dava apoio ao governo neste processo. O cheque que a par pública passa é pela contratação do escritório de advogados. O pagamento dos 55 milhões de euros é feito pela DGTF, portanto a decisão é dos membros do governo e, portanto, determinam ao Estado, via DGTF, não via par pública, que façam o respectivo pagamento. Mas volto a dizer, dentro deste enquadramento do que é que seria, digamos, o referencial, aquilo que foi decidido foi negociar com o Sr. David Neilman, no sentido de lhe adquirir a respectiva participação. E, portanto, é este o enquadramento para os 55 milhões de euros. Não há aqui nenhum exercício de desresponsabilização e não há, e aliás, o tema foi transparente no decreto-lei quanto à necessidade da respectiva negociação. Depois, em relação à questão do Dr. João Weber Gameiro, ainda bem que o Sr. Deputado coloca a questão. Já agora, se me permite, vou só começar pelo tema da privatização, porque o Dr. João Weber Gameiro, se não me falha a memória, aquilo que referiu foi que quando eu o teria convidado, um dos temas que eu lhe teria falado era da possibilidade de ter que preparar a TAP para uma privatização. Bom, passou já muito tempo, obviamente eu não me posso recordar dos contornos todos da conversa. Posso lhe dizer que tenho a certeza absoluta que, lhe falei sobre a necessidade de gerir a aplicação do plano de reestruturação. E quando eu falo de plano de reestruturação, eu sei que ele não estava aprovado na altura, mas enfim, era o plano de reestruturação que estava a ser trabalhado, sobre a questão de gerir tesouraria da TAP dentro daquele contexto que, aliás, penso que há pouco mencionei, que era o mapa de tesouraria, portanto as limitações que estavam aplicadas. E estes dois temas que eu vou dizer a seguir, são as razões principais, têm muito a ver com a competência do Dr. João Weber Gameiro, que era a negociação com financiadores e a negociação com os lessors, e portanto conseguir não só os ganhos, mas também todas aquelas iniciativas que tinham que ser tomadas no sentido de garantir que, de facto, as entradas de dívida, portanto, que todo o exercício com os waivers, etc., que eram assegurados. E não me lembro de lhe ter falado em privatização. Porquê? E não faz sentido. E não faz sentido por uma razão muito simples, porque, na altura, nós não pensávamos em privatização. Nem fazia sentido pensar em privatização numa altura em que todas as empresas estavam sob assistência. Mas eu digo isto falando de privatização nos moldes em que estamos a falar habitualmente. Aquilo que eu terei dito, imagino eu, porque para mim é o que faz sentido, é dizer ao Dr. João Weber Gameiro, temos que transformar a TAP numa empresa que seja atrativa para investidores e financiadores. E uma das coisas, e aliás teve a ver com uma pergunta que foi feita há pouco, uma das coisas que era importante também do trabalho do CFO era procurar o tal fresh money, ou seja, procurar investidores ou financiadores. Claro que se nós tivermos algum investidor que entra na TAP, faz um aumento de capital, o Sr. Deputado dir-me-á Bom, mas isso é uma privatização, porque uma parte do capital passa a ter, é uma privatização parcial, passa a estar num privado. Sim, admito que isso estivesse na minha cabeça na altura quando falei com o Dr. João Weber Gameiro, embora também lhe digo, e também já foi aqui referido, não dava muito crédito a isso, porque a capacidade, algum investidor meter dinheiro na TAP naquela altura não dava muita credibilidade a isso, mas enfim, possível. Portanto, não propriamente de privatização. Agora, eu, sim, a pergunta que me foi feita há pouco foi se a privatização era algo que estivesse incluído no plano de reestruturação. Não, não está incluído no plano de reestruturação, mas sempre fomos muito claros nisto, que é, perspectivamos com muita dificuldade a sobrevivência de uma companhia aérea como a TAP sem um exercício de consolidação. O que é que isso depois significa em termos de participação maioritária, minoritária? Isso é outra discussão. Mas só, Sr. Deputado, neste momento o exercício é absolutamente claro de avançar para uma privatização da, para avançar para uma privatização da companhia. Não foram, até à aprovação do plano de reestruturação, tomados nenhuns passos nesse sentido, mas sim houve demonstrações de disponibilidade de parceiros de capital, nomeadamente do setor, em poder participar no capital da TAP, e isso, do ponto de vista de perspectivas futuras para a TAP, era um tema absolutamente importante. Depois, a questão dos contratos de gestão. Os contratos de gestão é um tema de facto importante. O que a lei estabelece é que devem ser criadas as condições para, no prazo de 90 dias, poderem ser aprovados os contratos de gestão. Não. Enquanto eu estive na TAP, enquanto eu estive portanto, no governo com tutela da TAP, nunca foram apresentados pelo Conselho de Administração da TAP contratos de gestão. Primeiro aspecto, uma questão que referiu, que era, é assim em todas as empresas do Estado? Não, Sr. Deputado, não é assim em todas as empresas do Estado. Há empresas do Estado que têm contratos de gestão, há empresas do Estado que não têm contratos de gestão. No entanto, mesmo as empresas do Estado que não têm contratos de gestão, não estão desobrigadas a cumprir aquilo que está na lei, que é que têm que apresentar os contratos de gestão. E uma empresa que apresenta um contrato de gestão e que está em negociação do contrato de gestão, trabalho que depois é feito pela UTAM ou pela Secretaria de Estado depois da intervenção da UTAM, uma empresa que tem um contrato de gestão em negociação, portanto que se está a discutir os indicadores, muda o indicador, aqui deve ser mais exigente, aqui deve ser menos exigente, ou uma empresa que não submete sequer uma proposta de contrato de gestão, não são equiparadas. E o facto de haver empresas que não têm contratos de gestão aprovados, mas que apresentaram, não serve, do meu ponto de vista, de termo de comparação, onde certamente não serve de justificação para não serem apresentados os contratos de gestão. Segundo aspecto, sim. Bom, já agora, o segundo aspecto, só separar os temas, o tema do contrato de gestão está a ser misturado com o tema do seguro. Eu tenho sérias dúvidas, grandes dúvidas mesmo, que a existência de um seguro seja a justificação para fazer um contrato de gestão e vice-versa. Pronto, portanto, separemos os assuntos. E, portanto, quando as discussões com o Dr. João Weber Gameiro nunca tiveram muito a ver propriamente com os contratos de gestão, a não ser, eventualmente, nesta confusão entre o contrato de gestão e o seguro. O seguro, houve muitas conversas sobre isso com o Dr. João Weber Gameiro, sobre o contrato de gestão, propriamente dito, não. Depois, contratos de gestão. Então, os contratos de gestão têm que ser apresentados e o Conselho de Administração tem que apresentar os contratos. Então, já agora, peço desculpa, vou provavelmente aborrecê-lo aqui com excesso de detalhes, mas deixe-me só, porque acho que é útil. Quando eu entro na Secretaria de Estado, em junho de 2020, a primeira iniciativa que nós tomamos junto do setor empresarial do Estado é a de solicitar uma revisão, e começamos a fazer um exercício completo de revisão de todo um outro instrumento que se chama Plano de Atividades e Orçamento. Porquê? Porque todos os planos de atividades e orçamentos tinham sido apresentados por todas as empresas, umas mais do que outras, que tinham sido apresentadas por todas as empresas em 2020, porque ele normalmente é apresentado em 2020 para 2021, começámos a fazer precisamente esse exercício, que foi rever tudo. As metas, os objetivos, as execuções. Porquê? Porque com o Covid estava tudo confuso. E, portanto, fizemos em junho de 2020, voltámos a fazê-lo no princípio de 2021, porque, de facto, os objetivos, estávamos com muita dificuldade em fazer os objetivos. Isto serve para quê? Serve para perceber que há também uma perturbação na negociação de um conjunto de objetivos que depois estão nas propostas de contrato de gestão. E, portanto, este exercício esteve todo ele a ser